amigos do Santinha, está na grande final. No segundo jogo, o 11 Unidos venceu o CRC por 2-1. Né? Está por 2-1 aí no 11 Unidos vencendo o CRC. Aí o Osé já lançou aqui, né, o 37º Campeonato Rio Branquense de Futebol, certo? O primeiro lugar vai levar aí R$ 8.000, o segundo R$ 2.000, a inscrição é R$ 1.000. E o congresso técnico é depois de amanhã, dia 23, lá no campo do Calafate. Portanto, dia 23, amanhã 21, 22, 23 é na quinta-feira, né? Então vai ter aí o Osés Reginaldo com o seu congresso técnico lá no campo do Calafate do 37º Campeonato Rio Branquense. E daqui a pouquinho teremos matéria, perdão, matéria aí do Sub-20 e também, rapaz, hoje pela manhã teve uma notícia bombástica lá pelo Santa Cruz. E o Galo, daqui a pouco, apresenta o seu elenco que vai trabalhar na segunda divisão, Galo Carijó, que vem aí com a maioria dos jogadores que terminaram o Sub-20 pelo Independência. Aí o Lino que está dizendo: Alberto, rapaz, o Santa Cruz tem melhor estrutura, mas está com 2 anos que não ganha o Sub-20.
É isso aí, o treinador campeão pelo Sub-20 é o treinador do Atlético Acreano, que hoje começa os trabalhos, né?
15 horas lá no campo do Frotão, tem aí a apresentação da comissão técnica, jogadores, juntamente com a diretoria do Atlético Acreano, vai aí apresentar, logicamente, a sua, né, sua comissão, todos os jogadores, e lógico que aí vamos conhecer mais alguns, porque, segundo a informação, tem 8 do Independência, 5 do Santa Cruz, e alguns que estão vindo aí, 3 ou 4 estão vindo de fora.
Pois é, e vamos esperar aí o Atlético Acreano forte, né, para esta competição da segunda divisão.
Técnico Quinho Brito vai levando boa parte da sua comissão que passou pelo Independência, terminou no último sábado e o compromisso com o título, e daqui a pouquinho teremos toda a cobertura também, porque o Tonicão foi palco de muitos esportes, principalmente sexta e sábado, né? Teve a abertura da Copa lá no Tonicão e no sábado teve a final do Sub-20, tá certo? E o Luciano Cesário está ligado ali com a gente também, dando o prazer da sua audiência. Mas vamos fazer o seguinte, você que está aí na audiência, vamos faturar e depois vamos com a abertura da Copa que aconteceu lá no Tonicão, beleza? Então fatura aí.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$ 30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$ 40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$ 10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h30 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora M, na Aldeia FM, nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. É a segunda meia hora do programa que nós vamos começar agora, essas meia hora, com a abertura da Copa Cidade de Rio Branco, que aconteceu na última sexta-feira à noite lá no Tonicão. Chega aí, Paulo Roberto.
Vamos falar da abertura da Copa de Futebol Amador de Rio Branco. A Copa Amadora foi realizada na sexta-feira no estádio Tonicão. Além da abertura dessa Copa, que conta com mais de 100 times, 109 para ser mais exatos, tivemos também a abertura das competições intersecretarias, que vai envolver servidores do município, Copa Rural, Copa Feminina de Futsal, Futebol de Areia e Society. Tudo isso ocorreu no Tonicão, no final da tarde, início da noite de sexta-feira. O secretário municipal de esportes, o John Douglas, estava feliz pela abertura desses eventos como parte do calendário esportivo da secretaria na temporada de 2026.
É, justamente, anunciamos aí não só o evento masculino, mas também o evento feminino, né? Hoje nós temos aí mais de 70% das equipes são masculinas, os 30% ali são femininas, mas está equiparado a questão da premiação. Nós temos 55 mil para o masculino e 51 mil para o feminino.
Uma parceria da Federação de Futebol e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal, foi possível ceder as dependências do estádio Tonicão para a abertura oficial da Copa Rio Branco de Futebol Amador e de outras competições. Cada time teve que apresentar sua musa. O público compareceu em um bom número. O presidente da federação, convidado da abertura, presidente Adem Araújo, destacou a importância da realização do futebol amador executado pela Secretaria Municipal de Esportes.
A gente tem que parabenizar a prefeitura, o prefeito Alisson, o John Douglas, secretário de esporte, e os vereadores que estão apoiando essa competição. Porque a gente sabe que o futebol é um esporte que atrai a maioria da população do Brasil. Todo mundo gosta. E muitos têm oportunidade, né, de jogar uma competição, de ter incentivo, ter estrutura.
né, de federação, a gente está colaborando, contribuindo com nossa estrutura, colocando a nossa arbitragem para apoiar. E aquilo que realmente a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, porque a gente sabe a importância dessas competições amadoras, né, o quanto que envolve a sociedade. E sem falar, né, nas garotas que estão aí, o futebol feminino, que é o que mais a gente tem incentivado atualmente.
Prefeito Alisson Bistene, depois de adiamentos, finalmente a Copa Amadora de Rio Branco saiu do papel. Feita a abertura da Copa Rural, vamos ter também o Intersecretarias, as competições no feminino, futebol de salão, futebol de areia e futebol society. Vamos ouvir o que diz Alisson Bistene na abertura da Copa de Futebol Amador.
Recuperando espaços e equipamentos esportivos em toda a capital, são mais de 85, e hoje é uma gratificação nossa de ver mais de 100 times reunidos nesse grande lançamento desse evento, a primeira Copa Rio Branco de Futebol Amador, tanto masculino como feminino, onde é um sucesso, as comunidades, nos bairros, a gente fomenta, né, essa prática esportiva. E através desse incentivo todo e numa grande premiação na final, mas acima de tudo, através do esporte a gente resgata vidas, a gente pode ter aqui grandes profissionais do futuro, e é isso. Cada vez mais a Prefeitura de Rio Branco vai buscar incentivar as práticas esportivas na capital, não só através do futebol, mas do basquete, do vôlei, também campeonatos, né, para os deficientes físicos. É isso. Eu acho que esse ambiente que a gente tem buscado criar para Rio Branco é cada vez mais um ambiente onde as famílias, as pessoas, né, vão participar das políticas públicas. E através do esporte é uma política pública que a sociedade com certeza é incluída, e é assim que a gente vai trabalhar. Vamos continuar investindo muito no esporte.
Como o secretário adiantou lá na sua fala, R$55 mil para o futebol masculino, R$51 mil para o futebol feminino. Uma premiação tentadora, e aí agora é aguardar os jogos. A Copa Amadora será eliminatória, perdeu, tá fora, porque deu para mais de 100 times. 109 no total. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Rapaz, que estão sendo prestigiados, né, Jota Mello?
Isso aí.
Dois naipes, né, masculino e feminino.
É muito importante, dar apoio, né, ao futebol amador, né, com a prefeitura aí à frente, e uma premiação que satisfatória, né? Para que todos se dediquem na competição do futebol masculino e feminino.
12h36, vamos agora falar tudo a respeito da final do Sub-20 que aconteceu no sábado lá no estádio Tonicão. Sexta foi a Copa, sábado foi a decisão do Sub-20. Quem iria levar a vaga para a Copa São Paulo? Paulo Henrique esteve lá e traz essas novidades. Às 12h12, deu um probleminha ali, 12h37, aqui na Difusora e na Aldeia FM. Não tem edição, hein, Paulo? O Máximo? Desse aí do PH, né, que fez lá a segunda, né, no sábado, a grande final do Sub-20, onde Independência empatou em 0-0 e foi para as penalidades. Enquanto isso, o Ferdinando está dizendo boa tarde aos amigos, né? Os sonhos, felicidades, Alberto, pelo seu aniversário, felicidades ao amigo. Obrigado aí, Ferdineto, né? Ferdineto, já? Vamos lá, solta aí, o Márcio, o PH. Tá com um problema aí a matéria do PH, né? Tá, não vai. Cadê o Cleito Rocha para dar Mas enquanto isso, então, chama o Galo Carijó. Zezinho Melo, hoje o Galo se apresenta, né, para o início dos seus trabalhos visando a segunda divisão, competição essa que o Galo quer voltar à primeira divisão, lugar de onde não deveria ter saído, mas em virtude de alguns contratempos, né, contratações erradas aí, o Galo caiu e agora está buscando voltar ao topo, né, da Série A do Acreanão.
É bom porque a garotada que vem de sub-20 já está no embalo, já está embalada aí, já começa hoje com o treinador campeão da sub-20, que é o Quinho Brito, e a sua comissão técnica com o nosso amigo Tidalzinho, com o treinador de goleiro. Vamos aí, Alberto Casas, às 12:40.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do Atlético Acreano, porque hoje começa para valer a preparação visando a segunda divisão, que tem data marcada para o seu início no dia 11, né? Dia 11 de agosto, e aí vamos ter já o Galo em campo. Marcelo Avelino, presidente do Galo, boa tarde.
Boa tarde, Alberto, boa tarde aos ouvintes do Grande Lance Esportivo e Infusora, um abraço, Paulo Roberto. Prazer participar contigo, Galberto, aqui do programa, me sinto da casa, somos amigos e expectativa grande, porque a gente tem uma missão, né, que é trazer de volta o Atlético para a primeira divisão, e a gente sabe que apesar de ser 6 jogos, Alberto, 4 clubes tradicionais, né, Atlético, Nauas, Plástico de Castro e Andirá, creio eu que apesar de 4 clubes, mas vai ser bem disputada essa competição. A gente tem aí alguns acertos, mas de fato, de direito mesmo, hoje à tarde a gente vai conhecer de frente o plantel, ver o que é que precisa, segundo o professor Quinho, o que ele traz tá satisfeito, mas você sabe como é que é futebol, né, Alberto? Nunca encaixa de primeira e sempre falta alguma pecinha aqui e acolá, né, Alberto?
Ô Marcelo, com a definição do sub-20, jogadores do Independência e do Santa Cruz farão parte desse elenco do Galo?
Sim, farão, Alberto. A informação que a gente tem, 8 jogadores do Tricolor, né? A gente agradece a diretoria do Tricolor pela parceria. E 4 jogadores do Santa Cruz também, a gente agradece a diretoria do Santa Cruz pela parceria. E são jogadores que, na minha concepção, eu que vi o campeonato sub-20, muita qualidade. A gente sabe que muitas pessoas perguntam, Alberto, por que sub-23? Mas a gente tem que ir com sub-20, né? Que já estão armados. São jogadores até 23 anos, mas a gente, por exemplo, que fez o gol do título tricolor, eu esqueço o nome dele, você deve me ajudar no raciocínio, fez o último gol de pênalti, bateu dando frio na barriga da torcida tricolor. Ele vem com a gente também, né? Teve parte do Santa Cruz também. E a gente tem os jogadores, sim, do tricolor, Independência, Marinho Monte, e do Santa Cruz, né? Que é um clube aí que tá investindo forte, não só nas categorias de base, como também no profissional, Alberto.
Marcelo, agradeço a participação, desejar sucesso logo mais à tarde lá no Frotão, na apresentação desse time para a segunda divisão.
Eu que agradeço, Alberto, obrigado aí, agradeço a você, o Paulo Roberto, nossa querida Rádio Difusora Acreana, que sempre está perto dos clubes dos acreanos na hora do campeonato, na hora da apresentação. Convido a todos os torcedores do Atlético Acreano a se fazerem presente lá no Frotão, para conhecer o plantel e pedir, já aqui, através do Grande Lance Esportivo Difusor, a presença do torcedor a partir do dia 11 de agosto, na nossa estreia contra um time tradicional, que é o Náus e Cruzeiro do Sul. Um abraço, Alberto, um abraço, Paulo, e um abraço ao grande ouvinte do Lance Esportivo Difusor.
Aí, portanto, esse é Marcelo Avelino, presidente do Atlético Acreano, que hoje se apresenta parte do seu elenco, por que não dizer todos, abertura, né? Dos trabalhos lá no Galo Carijó, visando a segunda divisão. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Galo, então, se apresenta hoje com a maioria dos jogadores que vão disputar a segunda divisão. Bom lembrar que essa competição é sub-23. Por isso, galera aí que terminou o sub-20, já vai se integrar ao elenco do Galo Carijó. Sai de um time e vai para o outro. Então, agora, deu certo, hein, Márcio? Então vamos chamar o PH agora com a final do sub-20 no último sábado no Tonicão.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é a decisão do Campeonato Estadual Sub-20. No último sábado, Tonicão, com bom público nas arquibancadas do estádio, Independência e Santa Cruz decidiram o título. 1-0 Santa Cruz, gol do Vini, 27 minutos do segundo tempo. Uma bola escapada de contra-ataque, o William subiu, desviou e o Vini ganhou na corrida e bateu para vencer o Gustavo. Aos 50 minutos, quando todo mundo achava que o Santa Cruz seria campeão estadual, todo mundo, pelo menos a maioria, né? O time do Independência continuou acreditando. O Guga chapou de fora da área, bola no canto esquerdo do goleiro Caio, ele ainda tocou na bola, mas era um empate do Independência, sem tempo para mais nada, porque Julian Negreiros tinha dado 8 minutos de acréscimo e o Guga empatou de 50 para 51 minutos. Cobranças de penalidades, sem emoção, porque o Kendry Juan fez 1-0 para o Independência, o Duval bateu, o Gustavo defendeu, o Diogo fez 2-0, o João Pedro chutou para fora, o Independência poderia ter vencido ou tem encaminhado o título com o zagueiro Michael, ele cobrou e chutou para fora. A terceira cobrança do Santa Cruz, do Abel, bateu para fora. E aí sim, o Azaf, ex-Santa Cruz, cavou na hora da cobrança, venceu o goleiro Caio e o Independência pôde comemorar o título. Uma equipe que foi lanterna no ano passado, marcou somente 1 ponto. 11 times disputaram a competição, o Independência marcou 1 ponto, ficou na última colocação da lanterna em 2025 para o título em 2026, quebrando um jejum de 24 anos. O último título do Independência no Sub-20 tinha sido em 2002. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o goleiro Gustavo, um dos destaques da conquista do Independência em 2026. Um título que poucos acreditavam, mas que o Independência conseguiu levar para o Marinho Monte. Gustavo.
Sabe, tanto que a gente sofreu, né, para estar nessa final. Desde o começo do projeto, o Quinho chamou a gente. Muita gente desconfiada da gente, falando que a gente não ia chegar na final. E hoje nós provamos para todo mundo, né, que a gente foi capaz de ser campeão. Bateu o Santa Cruz.
Sabor especial para você ser campeão diante do Santa Cruz, seu ex-clube?
Fico um pouquinho, porque eu vim de lá, né? Eu tenho o máximo de carinho pelos pessoal de lá que me ajudaram, me deram oportunidade também. Mas estou feliz que estou no Independência, os caras me deram oportunidade, Independência, professor Quinho, professor Doriel, sim, gratificante, estou feliz.
Parabéns pelo título.
Obrigado, viu?
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o técnico Quinho Brito, principal responsável pela conquista do título. Talvez isso seja um exagero, mas que pelo menos 50% desse título tem que ser colocado na conta do treinador do Tricolor. Ah, isso tem. O Independência foi uma equipe que sempre acreditou, Quinho?
Desde o início, né, Paulinho? Ninguém acreditava na gente, né, no início do planejamento. E no último jogo, nos últimos minutos, a gente continuou acreditando, como no início do projeto. E muitas pessoas não acreditavam, né, pelas últimas campanhas do Independência. E graças a Deus e aos atletas que não desistiram em momento nenhum, a gente conseguiu o empate e conseguimos ser competente na hora da disputa dos pênaltis.
Passado o calor da conquista, de que tamanho é esse título para o técnico Quinho Brito?
É gigante, é como se eu estivesse ganhando pela primeira vez, né? Eu perdi uma sequência como treinador quando eu aceitei trabalhar de diretor no Maitá, um grande erro, né? Um grande erro que eu cometi naquele momento. E reiniciar esse trabalho agora no Independência, onde tentaram praticamente me humilhar no profissional, né, por várias circunstâncias. Inclusive, fui bloqueado do Instagram do clube oficial por pessoas que se acham alguma coisa no futebol acreano, que nem daqui são. E graças a Deus voltei ao clube, né? Voltei ao clube a qual fui demitido, né? Um mês depois voltei para o Sub-20. E nada mais louvável de agradecer a Deus pela volta por cima diante dessa circunstância que foi criada no profissional contra a minha pessoa.
O que você projeta e imagina de trabalho para voltar à Copa São Paulo, já pensando que a gente já está muito próximo do mês de agosto e do jeito que o tempo passa rápido, a copinha já está batendo na porta?
É, Paulinho, eu tenho que sentar agora com o Ilimani, né? Com o nosso presidente Macapá. Mais à frente o Ilimani, obviamente, que consegue ter essa condição de planejar. Já foi para várias Copas São Paulo, como eu também já fui. A gente tem que sentar e montar um planejamento de como que vai ser feito agora, né? Vai ter um recesso, tem que ter, não temos como dar continuidade. Até porque o tempo ainda nos permite dar um recesso aí de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses talvez. E a gente precisa planejar com muita cautela para a gente poder fazer, né, o que a gente sempre fez quando vai daqui do Acre para representar o nosso estado na Copa São Paulo. Primeiro objetivo sempre é revelar jogadores, né? Não adianta a gente ganhar jogos ou passar de fases, que para mim como treinador seria muito importante, mas eu priorizo sempre numa competição nacional revelar jogadores, que é isso que dá oportunidade para os meninos daqui poderem dar continuidade no sonho dele longe daqui do nosso estado.
Parabéns pela conquista.
Valeu, obrigado, Paulinho.
A entrevista do técnico Quinho Brito é uma mistura de satisfação e desabafo. Quem acompanha o futebol acreano, quem acompanha o noticiário do Independência aqui no Lance Esportivo desde o início do ano no futebol profissional, sabe de que e de quem o técnico Quinho Brito falou durante a entrevista. Treinador teve uma parcela decisiva na montagem do elenco, é bom que se diga, enquanto outros times, dirigentes que pensam que sabem de bola e não sabem nada, montam time, nesse caso específico do Independência, que montou a equipe foi o treinador. E eu falo isso aqui no Lance Esportivo há algum tempo. Quem tem que montar elenco é treinador e diretor de futebol. Presidente e dirigentes têm que cobrar os resultados e as contratações. Mas no futebol acreano as coisas funcionam de maneira invertida. Quem também participa com a gente do Lance Esportivo é o ex-treinador e agora diretor Willimane Soares. Um título importante para o Independência, doutor Willimane.
Tem um trabalho de longo tempo onde a gente começa, entendeu, com a comissão, começa também com o apoio da própria diretoria, onde a gente faz uma equipe. A equipe não é só o clube que vai botar no campo. Então a equipe se faz contando do treinador às pessoas que colaboram diretamente. Então este ano nós tivemos a oportunidade de chamar pessoas competentes e graças a Deus plantamos e colhemos o fruto.
Pensando para o futuro, de que maneira o senhor imagina a estruturação desse trabalho, tentar melhorar para representar o futebol acreano na Copa São Paulo em 2027?
Uma coisa que hoje, por exemplo, todo mundo está falando em bicho, bicho, bicho. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que a gente tem uma Copa do Brasil e, consequentemente, uma Copa São Paulo. E nós não podemos se dar o luxo de sair aqui apenas, entendeu, com o nome. A gente tem que sair aqui monitorado e capacitado de todas as maneiras, inclusive com o próprio material, mostrando, entendeu, que o Acre não é diferente dos outros estados do Brasil e fazer de tudo para que a gente não venha com aquelas amargosas derrotas que normalmente se vê.
Tem um sabor especial para o senhor? Treinador, diretor mais longevo do futebol de base do Acre, retornar à Copinha?
Olha, tem sim, não deixa de ter um significado muito grande, até porque nós abrimos na época do Juventus, nós que conseguimos essa vaga para o Acre com o Juventus, por intermédio do Juventus, e não deixa de ser uma boa pedida e pedir a Deus que a gente possa chegar até lá para fazer esse retorno na Copa São Paulo, que a gente sabe que ali não se vê apenas os jogadores, e sim, entendeu, as pessoas, levando-se em consideração que há pouco tempo atrás nós tínhamos o Everton na Copa do Mundo e o Everton teve a oportunidade de se destacar, não só no Brasil, como no resto do mundo, e não deixa de ser, entendeu? Uma semente plantada e é uma semente que brotou e está aí, entendeu? E já deu fruto.
Parabéns.
Obrigado, Paulinho.
O Independência garante as vagas do Acre na Copa São Paulo e na Copa do Brasil na temporada de 2027. O Tricolor deve ter um recesso de 2 meses na categoria sub-20 e aí retorna para iniciar a preparação visando a Copa São Paulo do ano que vem. Um pequeno desencontro no Independência. O presidente José Eugênio de Leão Braga prometeu R$100 mil de bicho para os jogadores, comissão técnica, e o diretor Willimane Soares quer o bicho somente de R$50 mil para que os outros R$50 mil possam iniciar o trabalho para que os R$50 mil restantes sirva de base financeira para o início do trabalho pensando na temporada de 2027. Com relação ao Santa Cruz, acho que uma colocação precisa ser feita e já deveria ter sido feita há algum tempo. O Santa Cruz tem dirigentes que não entendem nada de bola. Podem ser boas pessoas, conduta íntegra, e realmente eu acho que são, mas de bola eles não entendem nada. O Santa Cruz tem uma baita estrutura e em muitos momentos na hora decisiva tem perdido campeonatos que não deveria perder. Sub-20, sub-17, profissional foi um Deus nos acuda para ganhar esse ano diante de todo o investimento. Acho que o dono da SAF do Santa Cruz, que nem mora em Rio Branco, deveria passar a escolher melhor os seus dirigentes do futebol. Enquanto isso não ocorrer, o resultado final vai ser o que ocorreu no último sábado no Tonicão, quando o Santa Cruz era muito favorito, teve as melhores oportunidades nos dois jogos, no 0-0 na Arena da Floresta e no 1-1 no Tonicão, e não conseguiu conquistar um título que era muito favorito. Independência, tá de parabéns e vai jogar as competições nacionais na temporada de 2027. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Camisa pesa e o tricolor foi lá e garantiu o título nos pênaltis.
Pois é, isso aí. E o Ilimani, falando em Copa São Paulo, ele é conhecedor muito, muito mesmo, né, desta competição, onde já esteve por algumas vezes, nessa daquele falou aí do Everton, nós que estávamos presentes também lá em Araraquara. Então já é um peso, né? Já é um lado positivo para que o Independência faça boa campanha, como ele mesmo falou. Sair daqui só para vir com um saco cheio de goleada, melhor se estruturar e fazer uma boa campanha.
Às 12h55 e sobrou. Pedro Balu, duas vezes vice-campeão estadual do Sub-20, não aguentou, né? Olha aqui, rapaz, o Doriel dizendo, eu fui com minha camisa e fui campeão de novo. A camisa que ele foi campeão lá atrás, há 22 anos, ele foi com ela para aquecer os goleiros e tá aí. Parabéns. E culminou com a demissão de Pedro Balu. E o Paulo Roberto é quem chega aí com essas notícias.
Pedro Balu está conosco no programa e ele traz oficialmente que não é mais técnico do Santa Cruz na categoria sub-20. Balu, boa tarde. A derrota do estadual sub-20 foram os motivos que levaram a você deixar o comando técnico da equipe do Santa Cruz?
Boa tarde, Paulo, tudo bem? Então, realmente, né, pedi, né, depois do jogo já a demissão, né, porque não tenho mais clima, né, de poder estar no Santa Cruz pela questão de não trazer o resultado, né, positivo que a gente espera, né, sempre ser campeão, né, 2 anos já batendo na trave, né, a pedida não é a questão de assim, de alguma coisa dentro do clube interno, é mais dá também sair, porque não estou conseguindo, né, o meu objetivo, né? Já venho batendo na trave 2 anos, né? Não consigo ser campeão, né? E isso foi o que pesou também, né? Porque é ruim, né, para você 2 anos, né, lutando, né, potencializando os atletas, acreditando que vai dar certo, e chega na final e não dá certo, nem jogo aí. O jogo desse que tava tudo pra gente ganhar e no finalzinho a gente, né, perdemos o jogo, né, mas dá mérito, né, a quem ganhou, né, e é isso, né, a vida que segue. A gente sabe que futebol é só um feito de ciclo, né, meu ciclo no futebol, no Santa Cruz, teve um começo e teve um fim, né, isso aí eu entendo, apesar que a gente tem uma boa relação, né, com os investidores do Santa Cruz, né, mas a gente entende que futebol é feito de ciclo, né? Até eu pego uma fala do nosso amigo Quinho, que eu concordo também, a gente que mexe com futebol, a gente, um dia tá no Santa Cruz, outro dia tá no Rio Branco, outro dia tá no Plácio, outro dia tá no, né, no Galvez, né? Porque são feitos de ciclo, né? Não deu certo no canto, a gente vai para outro, né? Tentar novos ares, é isso aí, a vida segue, né? Vi o meu melhor, né, nesse tempo que passei no Santa Cruz, né, ajudei o Santa Cruz a conquistar alguns títulos, né? Eu estava de número um, mas no primeiro ano do sub-20 era auxiliar, ajudei o time, né? Na segunda divisão, né, era auxiliar, ajudei o time. No profissional, não estava diretamente inserido, mas estava nos bastidores. Então, assim, de qualquer maneira, eu contribuí com o futebol Santa Cruz, né? Então, assim, acho que é uma hora que a gente tem que pensar, né? Refletir, né? Dar espaço para outras pessoas, né? Tentar alcançar o objetivo que eu não alcancei.
Ô, Balu, você debita o que nesses 2 anos que não conseguiu extrair o máximo? O máximo que eu estou me referindo é o campeonato. Seu ano passado perdeu para o Galvez, num jogo que, teoricamente, o Santa Cruz tinha um favoritismo, mas decisão eu sempre coloco meio a meio. Esse ano, você perde para uma Independência, o título, já quando tomou um gol de empate nos acréscimos, aos 52, perdeu nas penalidades. Depois do jogo, você teria tido uma desavença com o presidente Léo Rasch?
Na verdade, assim, não é uma desavença, né? Não é desavença. Eu acho que é o ambiente do futebol. O futebol hoje, não é porque a gente é cristão e tal. Futebol não tem, por favor, meu amor, não tem. Às vezes a gente, né, passa um pouco do limite, né? Passa, né? Ali no momento de euforia e tal. Pra mim não foi desavença, né? O cristal é um desabafo, né? Porque na hora que perde, né? Muitas bengalas aparecem, né? Muitas bengalas aparecem. Né? Só que assim, pra você ser campeão, né? Várias vezes eu fui campeão como jogador, né? Até mesmo como treinador já fui campeão. Pra ser campeão precisa de várias coisas, né? Tem que ter um ambiente, fazer um ambiente, né? Eu acho que o que faltou pra nós ser campeão foi mais gerir a questão do ambiente próximo do jogo, né? As informações, ser menos informação, né? Enfim, não é papo de perdedor, não é papo de porque perdeu, mas assim, futebol, cara, a gente tem que ter atenção aos detalhes, né? E, infelizmente, nós, né, ali um detalhe ali do esquerdo ter saído ali do campo, acabou que, né, gerou superioridade numérica pro time do Quinho e eles soube aproveitar um momento, né? Nós não soube aproveitar momento, mas tipo assim, eu não caso culpado a ter problema com o Léo, com ninguém não, porque tipo assim, futebol é isso aí, pai. Você sabe, você bebe aí, sabe, né, de muitas coisas, mas é cabeça erguida, tô.
Balu, te agradeço por atender a equipe e sucesso na sua nova caminhada.
Obrigado aí, né, todos os ouvintes, né, mais uma vez, né, forçar, dei o meu melhor, todo clube que eu passo, dou o meu melhor, né, para potencializar os atletas. Como eu venho falando, eu sou um treinador que eu viso na potencialização do atleta, né, realmente quando coloca ele na condição de ser jogador de verdade, né. Infelizmente, a gente não foi campeão, mas eu acredito que muitos jogadores daqueles que teve com nós no Santa Cruz ainda vão ter muitas oportunidades em outros lugares, ainda vão ser campeão, ainda vão jogar em time grande.
Pedro Balu não é mais técnico do Santa Cruz. E eu sempre tenho falado aqui, tenho dito em off, presidente Léo Rasch, boleiro, Pedro Balu, boleiro, mas aí a direção do Santa Cruz, o PH inclusive fez até um comentário na matéria, final do sub-20, que tem gente lá que não sabe o que é a bola, mas tá lá, tá palpitando, tá levando pro presidente Léo Rasch. Presidente, o senhor tem que acompanhar mais o dia a dia do Santa Cruz. Engraçado que a gente faz os questionamentos, a gente pergunta, e aí, não foi isso não, não aconteceu isso não, porque eu tava lá. Como é que surge uma conversa de bastidores, dita por 3, 4 pessoas, quando é só um? Aí você fica na dúvida. Diz que a semana da final do Santa Cruz foi uma semana de horror. Jogador que não treinou, jogador que cometeu atos de indisciplina. Ou a direção do clube, ou Léo Rasch, começa a tomar uma providência, ou não se vai esperar muita coisa do time profissional do Santa Cruz no ano que vem nas competições nacionais. Por quê? Porque o Santa Cruz tem aí uns diretores, eu não sei nem qual é o termo para usar, e o que eles falam, o que eles dizem, é a realidade. Só eles entendem de futebol. É fulano que veio não sei de onde, é fulano que veio não sei de mais de onde. E aqui, os daqui são cegos. Ninguém sabe de nada. Só esses caras que o Santa Cruz importou para formar time. Time meia boca. Porque o time sub-20 do Santa Cruz desse ano... Que coisa, hein? Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É, e a segundo ano seguido que perde o título do sub-20. Isso aqui é para encerrar em comunicado. Atenção, ouvintes, após 8 décadas transmitindo em AM, a Rádio Difusora Criana de Rio Branco inicia uma nova fase e passa a operar na frequência de 104.5 FM. Para que essa migração seja realizada no dia 21, amanhã, os transmissores da AM serão desligados durante esse período. A programação jornalística e toda a programação da emissora continuarão normalmente pela internet. Na sexta-feira, dia 24 de julho, retornaremos já com a nossa nova frequência, Difusora Criana 104.5 FM. Essa mudança representa mais qualidade de áudio, maior alcance e uma experiência ainda melhor para os nossos ouvintes, mantendo o compromisso de sempre informar, prestar serviços e valorizar a cultura criana. Anote a nova frequência e compartilhe essa novidade. A partir de 24 de julho, sexta-feira, sintonize Difusora Acreana 104.5 FM. Atenciosamente, Jefferson Dourado, coordenador da Rádio Difusora Acreana. Então, amanhã estaremos na internet na Aldeia FM. Tá certo? Vamos embora?
Vamos lá.
13 horas, 5 minutos, passamos aí 5 minutos, mas foi por uma boa causa. Amanhã voltaremos com mais detalhes aqui dentro do Lance Esportivo. Boa tarde.
Abraço. Boa tarde.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Horas e 6 minutos.
Boletim TJ Acre.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar. Atenção, advogados! O Poder Judiciário do Estado do Acre informa que está em andamento a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, EPROC, com a migração gradual dos processos do Sistema SAGE. Porém, foi identificado que alguns advogados com processos ativos no SAGE ainda não possuem cadastro no EPROC. Sem esse cadastro, a migração dos processos poderá ser impedida. Por isso, se você ainda não se cadastrou no EPROC, faça o seu cadastro quanto antes e evite transtornos durante a transferência dos processos. Em caso de dúvidas, procure os canais oficiais de atendimento do Tribunal de Justiça do Acre. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, garantindo justiça para a paz social. Posto de combustível é responsabilizado por interromper abastecimento da frota municipal de Plácido de Castro. A matéria é de William Azevedo.
A segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre manteve por unanimidade a condenação de um posto de combustíveis ao pagamento de R$ 40 mil por danos morais coletivos à Prefeitura de Plácido de Castro. A empresa interrompeu o abastecimento da frota municipal sob a alegação de atrasos nos pagamentos. No entanto, a legislação em vigor na época permitia a suspensão do contrato apenas quando a inadimplência ultrapassasse 90 dias, o que não ocorreu. A relatora do processo, desembargadora Valdirene Cordeiro, destacou que a interrupção do fornecimento descumpriu a legislação. Ela também ressaltou que o fato de o abastecimento ter sido retomado por determinação da justiça não afasta os prejuízos causados à população. Para os desembargadores, a suspensão do serviço comprometeu o funcionamento de áreas essenciais, como saúde, educação e assistência social. Por isso, o colegiado reconheceu a existência de dano moral coletivo, sem a necessidade de comprovação de prejuízo individual por cada cidadão. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Duas mães celebram a chegada do filho através da entrega voluntária. 9 meses de espera e uma vida inteira de amor. Vamos ouvir a emocionante história da chegada do primeiro filho para um casal homoafetivo no Acre. A matéria de Miriane Teles.
Francisca, Hariane e Manuele Lima adotaram Luiz Antônio com apenas 15 dias de idade. As duas mães descrevem com intensidade os sentimentos gerados pela maternidade.
As pessoas dizem que quando você quer um neném, demora bem mais. Só que a gente ficou 9 meses na fila. O Antônio é a luz das nossas vidas. É a resposta das nossas orações. Um sentimento tão forte, tão verídico, tão único, quando foi o momento que eu peguei ele no colo. Na ligação, a gente veio conversar com a Elza. Eu lembro que quando eu saí daqui, eu olhei pra ela e falei, ai, eu acho que eu vou desmaiar. Nosso filho chegou. E quando a gente encontrou esse pequenininho lá no educandário, foi... As pessoas dizem que amor é uma coisa que leva tempo pra nascer. Eu acho que eu nunca senti um sentimento tão forte, tão verídico, tão único, quando foi o momento que eu peguei ele no colo.
O mito de achar que a adoção é complicada e demorada também fazia parte do imaginário dessas pretendentes. Antônio acabou de completar 5 meses. O recém-nascido encontrou um lar rapidamente porque ele veio de uma entrega voluntária. A entrega voluntária é um ato de responsabilidade. A genitora buscou a justiça quando ainda estava grávida. Qualquer gestante que tenha interesse em entregar o filho para adoção é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A entrega voluntária de crianças não é crime. Contudo, o abandono de incapaz, quando, por exemplo, é deixado um recém-nascido em um local desprotegido, como calçadas e lixeiras, esse sim é crime, previsto no artigo 133 do Código Penal.
A genitora buscou a justiça quando ela ainda estava grávida, aí a gente tem registro de 3 pré-natais que ela fez, e aí na hora do parto ela já deixou ele no hospital. Ela não teve contato, não pegou no colo, não amamentou, deixou e foi embora. E aí já ficou pela justiça.
No Acre, houve 28 adoções de crianças em 2025. Destas, 4 foram adoções homoafetivas. Neste primeiro semestre de 2026, há outras 4 adoções homoafetivas em andamento. Miriam Teles para o Boletim TJ Acre.
No Poder Judiciário do Acre, a justiça começa dentro de casa. Um ambiente saudável é direito de todos. Assédio moral, sexual ou discriminação não fazem parte da nossa rotina.
Lembre-se, cobrar prazos e resultados com ética é gestão necessária para servir ao cidadão. O respeito é a nossa lei maior.
Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre promove workshop para definir prioridades no Planejamento Estratégico 2027-2032. A nova etapa reúne representantes de todos os setores da instituição para alinhar objetivos e fortalecer a gestão do Judiciário Acreano pelos próximos 6 anos. Andrei Santana tem mais detalhes.
O Tribunal de Justiça do Acre concluiu na tarde de sexta-feira, 17, o segundo workshop de construção do Planejamento Estratégico 2027-2032, consolidando mais uma etapa do processo que definirá as prioridades da instituição para os próximos 6 anos. Após 2 dias de atividades, desembargadores, magistrados, gestores e gestores públicos, servidores e servidoras contribuíram para a formulação das diretrizes que irão orientar a atuação do Judiciário Acreano até 2032. Realizado como parte do processo de elaboração do novo planejamento, o encontro reuniu representantes de diferentes áreas da instituição em uma série de dinâmicas voltadas ao alinhamento estratégico, resgate da trajetória do tribunal, além de análises de cenários e definição de prioridades. O trabalho colaborativo resultou em um amplo conjunto de propostas que agora será consolidado com entrevistas realizadas junto aos públicos de interesse e dados estatísticos do Judiciário. Ao avaliar os resultados do workshop, o presidente do tribunal, o desembargador Laudivon Nogueira, destacou a importância das contribuições construídas de forma coletiva, com o engajamento de todos os participantes durante a programação. Agora, o planejamento entra na fase de consolidação das informações produzidas durante o evento. O planejamento estratégico 2027-2032 teve início no dia 1º de julho e está estruturado em 4 etapas: diagnóstico e alinhamento estratégico, posicionamento, diretrizes, identidade organizacional, tradução em governança estratégica e acompanhamento do modelo de governança estratégica. Parte dos trabalhos conta com o apoio de uma consultoria especializada. A elaboração do planejamento busca fortalecer a gestão do Judiciário Acreano, ampliar a eficiência administrativa e jurisdicional, assegurando que as ações da instituição permaneçam aliadas às necessidades da sociedade, consolidando uma visão de futuro construída de forma participativa, inovadora e centrada no cidadão. A previsão é que o planejamento estratégico seja concluído até outubro deste ano. Com reportagem de Samuel Brain, narração de Andrei Santana, para o Boletim TJ Acre.
Proteja as crianças. Denuncie. Crianças não sabem se defender sozinhas. Se você presenciar ou suspeitar de abuso infantil, não se cale. Denuncie anonimamente no Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E a edição do Boletim TJ Acre desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacir Abidon. Reportagens, Miriane Telles, Samuel Brian e William Azevedo. Jornalista responsável, André Azílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviços. É a difusora, Bala do Povo, caminhando com você. Talento e arte do nosso pessoal. Difusora falando da terra do Triatuar.
Difusora.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Difusora.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Acreana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. E carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0%. Em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre. Desacelere e sua maior é a vida.